As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam então bem-vindos, edição das 19 horas, alargado de notícias aqui na ERT. Está marcada para dentro de pouco tempo, precisamente para as 20 horas desta quarta-feira, a abertura oficial das ruas populares ornamentadas, uma das atrações maiores da Festa dos Tabuleiros. Está em causa um trabalho de longos meses, onde a comunidade local se une e puxa pela imaginação, sempre em prol de um denominador comum, o amor à festa. Ainda pelo programa reservado para esta quarta, registro para a animação das ruas pelas 21h30. Por sua vez, pelas 22h, lugar a um espetáculo musical no palco Convento de Cristo, com Epopeia, da Filarmónica Fraude. Também pelas 22h, no Motion Park, registro para o tributo a Michael Bublé. Já na Várzea Grande, também pelas 22h, lugar às atuações dos FH5, com António Manuel Ribeiro, dos UH, e ainda Elsa Gomes, assim como da cabeça de cartaz Nena e do DJ Barral.
Rádio ERT, informação.
Uma pessoa ficou em estado grave na sequência de uma colisão entre um motociclo e um automóvel. O alerta foi dado pelas 11h45 desta quarta-feira e centrou-se na Estrada Nacional 110, na localidade de Santa Cita, freguesia de Aceiceira, concelho de Tomar. Houve necessidade de mobilizar 11 operacionais e ainda 4 veículos de apoio. Segundo indicações do Comando Subregional do Médio Tejo, há ainda a lamentar ferimentos leves num outro envolvido. O alerta foi dado por volta das 19h20 desta terça-feira. O incêndio destruiu por completo um dos pavilhões da Zezarovo, empresa situada na zona industrial, precisamente na localidade de Paio Mendes, concelho de Ferreira do Zezer. Por aquilo que a ERT apurou, as chamas deflagraram numa estrutura que é utilizada, mas que naquela altura, precisamente, estava desocupada para a realização de ações de limpeza. Ou seja, não há a lamentar a morte de animais. Houve necessidade de mobilizar cerca de 8 dezenas de bombeiros, para além da presença da Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência e procurou recolher indícios que possam explicar o sucedido.
Rádio ERT, a primeira a informar.
O concelho de Tomar continua sob aviso máximo de incêndio. Assim será até esta sexta-feira, pelo menos segundo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Apesar disso, refira-se, as temperaturas máximas irão sofrer uma diminuição em relação à realidade dos últimos dias, neste particular com valores que irão oscilar entre os 32 a 33 graus, ou seja, distantes dos 40 graus de que já houve registro recente no concelho de Tomar. Não quer demais recordar que, por exemplo, a realização de queimas está proibida até 31 de outubro. Tenha ainda atenção que não pode realizar fogueira para recreio, lazer ou no âmbito de festas populares, assim como não pode utilizar fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito. Está ainda proibida a realização de trabalhos com recurso a motorroçadoras, com exceção das que utilizam cabeças com dispositivos não metálicos, por exemplo, de fios de nylon, cortamatos e destroçadores, equipamentos de corte como motosserras ou rebarbadoras.
Rádio ERT, informação.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Fátima, confirmou a detenção de um homem de 45 anos do concelho de Orém, sendo que esteve em causa um indivíduo evadido de prisão domiciliária. No seguimento de um alerta a dar conta da ausência de residência desse portador de pulseira eletrónica, os militares da GNR deslocaram-se de imediato para o local, tendo em vista a localização do suspeito. No decorrer das diligências policiais, os operacionais conseguiram localizar o homem, precisamente em Fátima, tendo sido dado cumprimento ao mandado de detenção para cumprimento de pena de prisão efetiva. O detido, com antecedentes criminais, foi conduzido ao estabelecimento prisional. O Chega, pela voz do seu eleito Américo Costa, pediu na recente Assembleia Municipal para que a sirene do quartel dos bombeiros de Tomar possa ser reativada. Recorde-se que a Câmara entendeu por bem parar com essa emissão sonora há pouco mais de um ano, alegando que havia algum receio por parte dos refugiados da guerra da Ucrânia, que, naquela altura, foram acolhidos no concelho e que relacionavam a sirene aos ataques aéreos de que o seu país estava e está a ser alvo. Américo Costa diz que a coordenação do Chega pediu informações à Anabela Freitas, presidente da autarquia, e que a autarca terá adiantado que o município não terá essa intenção de retomar o toque da sirene.
Sirene dos bombeiros. O partido Chega, no apoio inequívoco às manifestações e tradições populares, registra com agrado que não foram conhecidas reações por parte dos refugiados da guerra da Ucrânia em relação ao rebentamento de foguetes durante as iniciativas ligadas à festa dos tabuleiros. Esperamos que com a integração desta comunidade seja possível retomar o toque da sirene dos bombeiros ao meio-dia, numa prática que a população muito apreciava. Segundo e-mail, tocado a 27 de março de 2023, entre a coordenadora da Conselhia, Vera Ribeiro, e a senhora Presidente, Anabela Freitas, a mesma refere que não se justifica e não é a intenção do município retomar a sirene dos bombeiros, pois a mesma tinha como objetivo assinalar o toque para a hora do almoço dos inúmeros trabalhadores fabris. Compreendemos que para este executivo tal não se justifique, pois as empresas que viriam para tomar só aparecem nos anos de eleições autárquicas.
Chega de Tomar pede que a sirene do quartel dos bombeiros de Tomar, precisamente, possa ser reativada.
Rádio Web, o primeiro a informar.
A Praia Fluvial do Agroal, em Orém, recebeu formalmente a bandeira azul, a bandeira de praia acessível para todos, e a bandeira de ouro, no conjunto de distinções que valorizam o que tem sido feito naquela estrutura balnear no decurso dos últimos anos e que reconhecem a gestão ambiental e equipamentos, informação e educação ambiental, qualidade da água, segurança e serviços, entre outros fatores. A ERTE marcou presença na cerimónia, assim como diversas individualidades, desde logo o presidente da autarquia oriense, Luís Albuquerque, que se fez acompanhar pelos vereadores Isabel Costa, Rui Vital e Micaela Durão. Em declarações à nossa reportagem, Luís Albuquerque, precisamente, não escondeu a satisfação por este reconhecimento e ainda pela presença considerável de turistas no Agroal, dando conta de mais um investimento que está a caminho, em particular a construção de mais uma piscina para os mais pequenos.
Felizmente que ano após ano cada vez temos vindo a ter mais gente no Agroal, temos tido uma afluência muito, mas mesmo muito grande, fruto do trabalho que tem sido feito, fruto da qualidade que a praia apresenta, não só em termos de água, em termos de sustentabilidade, em termos de acessibilidade, mas também o reconhecimento desse mesmo trabalho. Muito recentemente, em uma revista da especialidade, a Praia Fluvial do Agroal foi considerada uma das melhores do nosso país, e isso obviamente enche-nos de satisfação e dá-nos muita força para continuar a trabalhar neste projeto que iniciamos, que temos vindo a consolidar e queremos, como a APAD disse também, reforçar ainda mais, porque é importante também para toda esta região, também para todas as pessoas que aqui vêm, que gostam e que se sentem bem no Agroal.
Falou ainda há pouco nesse reforço da qualidade, nomeadamente a piscina para crianças.
Sim, uma candidatura que apresentámos ao turismo, que foi considerada, são 7 a nível nacional, que prevê a construção de mais uma piscina para crianças, ao lado da existente, prevê também a melhoria da acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, irá ter um passadiço ao lado da piscina que irá aceder a essa nova piscina e também irá permitir, como disse também em termos de sustentabilidade, que a piscina hoje, por força da nascente que não se consegue limpar, porque há sempre água a jorrar, que possa também ter umas tubagens subterrâneas para onde essa água irá passar diretamente para o rio, o que permitirá limpar de uma forma segura a piscina, o que hoje infelizmente não acontece por força da quantidade de água que ao segundo jorra da nascente do Agroal. E portanto é mais um esforço grande que iremos fazer, um investimento de cerca de 300 mil euros, mas que me parece inteiramente justificado, financiado por fundos comunitários através do turismo e que acredito irá acrescentar mais valor a toda esta zona.
Praia Fluvial do Agroal, hastear das bandeiras que reconhecem a qualidade daquela estrutura balnear.
Rádio Air, informação.
O município de Abrantes assinou um protocolo de colaboração com o Turismo de Portugal para, através da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, implementar o programa Formação Mais Próxima. A ação de formação e capacitação é dirigida aos empresários, gestores, quadros intermédios e operacionais do setor do turismo e faz parte do plano Reativar o Turismo, Construir o Futuro, que tem na sua base o objetivo valorizar os territórios e impulsionar a economia. Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, deu conta da importância do protocolo que, como referiu, vai ao encontro das políticas do município na área do turismo.
É com muita satisfação que nós estamos aqui hoje a assinar este protocolo, que no fundo encerra, ou melhor, bate mesmo de frente com aquilo que tem sido também as nossas políticas locais no que diz respeito ao turismo e às perspectivas do seu desenvolvimento, do seu dinamismo. E este protocolo vem mesmo numa altura certa para os momentos que atravessamos nesta altura, desde logo porque estamos no verão e temos as nossas praias fluviais que esta semana vamos, digamos, hastear as bandeiras azuis, tudo em torno da praia da Albufeira do Castelo de Bode. Gostava de lhe dizer que não gosto do nome da Albufeira do Castelo de Bode, gostava mais que fosse Lago do Castelo de Bode.
Lago Azul, Lago Azul.
Porque o lago parece-nos, e sobretudo quando utilizamos outras línguas, parece-me muito mais capaz de ser competitivo, mas é algo que também no âmbito da comunidade intermunicipal se está a trabalhar. Mas é só um pequeno pormenor para perceber quanto temos que trabalhar ao nível do turismo e desse espaço e desse desenvolvimento desta área. Nós temos verdadeiramente coisas espetaculares. E depois temos uma coisa que é verdadeiramente importante nesta dimensão do turismo, que são as pessoas e a forma como recebemos as pessoas. E eu acho que temos todas as condições para nos tornarmos também, mais ainda do que aquilo que somos, um destino competitivo, um espaço, saibamos de nós todos, os agentes que estão nisto, estarmos cada vez mais bem preparados para enfrentar também o presente e o futuro.
Por sua vez, o diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, Daniel Pinto, falou dos objetivos do programa e abordou igualmente a atividade turística em Portugal.
Este programa nasce, e aqui faz sentido lembrar esta realidade, que nasce em plena pandemia, digamos assim. Nós tivemos agora recentemente uma informação que nos diz que os meses de janeiro, fevereiro e março foram os melhores janeiro, fevereiro e março de sempre, desde que há memória em Portugal na atividade turística. E, portanto, é incrível, não é? Nós todos os anos batemos recordes atrás de recordes em Portugal na atividade turística, seja em número de turistas, em número de dormidas, em captação de investimentos. Mas tudo isto só faz sentido, tudo isto só vai correr bem se existirem pessoas. As pessoas aqui são o elemento fundamental, a base de tudo isto. Nós não temos hotéis, restaurantes, pastelarias, empresas de animação turística, empresas de transportes, por muita robotização que exista, por muita inteligência artificial que exista, eu acho que estas coisas só funcionam com as pessoas. E aliás, o setor do turismo e esta dinâmica do turismo, esta economia do turismo, funciona de pessoas para pessoas. E é por isso que este programa de formação mais próxima nasce nesta perspectiva de reativar o turismo. Como se recorda, em 2020, salvo erro, foi criado então este plano de reativar o turismo com um conjunto de medidas, e uma das medidas é precisamente esta ideia da importância que temos todos de trabalhar para a capacitação, para a motivação, para a fidelização das pessoas a este setor do turismo e da cultura. E quando falamos aqui de turismo, falamos também numa perspectiva muito horizontal, muito abrangente e muito integrativa ou interagindo com outros setores, desde logo o desporto, a cultura, também o ambiente, também a indústria, porque muitas vezes há setores que nós entendemos a priori que são setores antagónicos, mas não têm nenhum antagonismo. Tudo se complementa naquilo que é a possibilidade de nós criarmos produtos e serviços turísticos inovadores e com criatividade. E, portanto, Abrantes é bem um exemplo.
Abrantes Câmara assinou um protocolo de colaboração com a Turismo de Portugal para, através da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, implementar o programa Formação Mais Próximo. O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública confirmou a detenção de 6 pessoas no âmbito de operações que estiveram em curso na última semana. E entre estas ocorrências, registro para uma situação relacionada com violência doméstica, outra por roubo e ainda outra por posse ilegal de arma. O mesmo comunicado deu ainda conta dos números referentes à fiscalização rodoviária também no distrito de Santarém. 1.998 viaturas foram controladas por radar, com detecção de 104 infrações. A Polícia de Segurança Pública confirma que 23 automobilistas foram apanhados em excesso de velocidade, para além de 6 contraordenações por falta de inspeção periódica, 2 por falta de seguro e 1 por condução sob efeito do álcool.
Rádio Web, a primeira a informar.
O judo do Sport Clube Operário de Sem Soldos de Tomar esteve em destaque na recente edição de Hertz Desportivo, sendo que em estúdio esteve o mestre Filipe Lopes, ele que tem uma ligação que supera os 20 anos ao citado emblema Nabantino. Espaço assim para falar da modalidade do SCOX, assim como no Conselho de Tomar e ainda no Distrito. Até porque, recorde-se, Filipe Lopes é diretor técnico da Associação de Judo de Santarém. O mestre não tem dúvidas em considerar a modalidade como uma das que está em maior destaque na região, elogiando o impacto que a judoca Patrícia Sampaio tem provocado nesse incremento. Aliás, quanto ao Sport Clube Operário de Sem Soldos, refira-se que terminou o ano de 2022 em 13º lugar à escala nacional do clube com mais atletas federados.
O judo em Tomar acho que está, neste momento, é uma das modalidades em destaque. Temos uma grande embaixadora, a Patrícia Sampaio, que é sem dúvida uma atleta olímpica, formada, crescida em Tomar e que representa e que nos deixa muito orgulho dos seus feitos, não só em Portugal, como a nível nacional, tendo em conta os mesmos próximos, os últimos resultados. De forma geral, o judo, obviamente, com o impulso que é ter uma atleta olímpica no Conselho de Tomar, ele tem, porque hoje em dia as redes sociais é algo que nos dá nos catapulta para essa posição, mas de forma geral penso que sim. Em termos de federados, posso dizer que o Sport Clube Operário de Sem Soldos foi o 13º clube do país no final de 2022. Portanto, estamos a falar num universo de 500, 600 clubes a nível nacional. Nós fomos 13º, muito fruto, então, como tu disseste e bem há pouco, do projeto de judo escolar, que tem sido realmente um grande impulso. E sim, eu penso que está na mente de todos os tomarenses que o judo é uma modalidade que está muito em voga no nosso concelho.
Sport Clube Operário de Sem Soldos de Tomar, sem destaque no Hertz Desportivo, és um clube que se bate olhos nos olhos com os maiores de Portugal.
Rádio Hertz, informação.
A Assembleia Municipal de Constância aprovou uma moção apresentada pela CDU que exige a melhoria da prestação de cuidados de saúde no concelho. O texto expressa a preocupação pela degradação progressiva do Serviço Nacional de Saúde, com consequências evidentes na falta de médicos e outros profissionais de saúde. No Conselho de Constância, reforça a CDU, este problema tem sido agravado com a aposentação de uma médica que deixou cerca de 2 mil utentes sem médico de família, sendo a sua grande maioria da freguesia de Santa Margarida da Cotada. A moção centra-se ainda no fecho, fim de semana sim, fim de semana não, da urgência pediátrica de Torres Novas, para lamentar problemas para as crianças e para os pais que terão de procurar solução em outras unidades de saúde e percorrer grandes distâncias para além de sobrecarregar o serviço de urgência de outros hospitais. A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Estamos em tempos de festa dos tabuleiros, a festa do Espírito Santo, da solidariedade, da primavera e da iniciativa comunitária. Hoje é também o aniversário do nascimento de São Francisco de Assis, que se crê ter nascido há 841 anos. Em 5 de julho de 1182, as guerras eram a regra numa Europa que começava a reabrir as rotas comerciais de onde emergiam os interesses de grupos de senhores feudais e de burgueses. As cidades renasciam, acompanhadas pelas primeiras universidades cristãs. Tomar cresceu aí, e Portugal também. Havia mais dinheiro, mas havia também mais desigualdade. As guerras, mas também as estradas, as manufaturas ou a reforma agrária impulsionada pelos beneditinos de Cluny e Cister mudavam rapidamente a paisagem, não apenas acumulando riqueza nas mãos de poucos, mas agredindo violentamente o equilíbrio ambiental. Era o tempo do período quente medieval, em que a Groenlândia viu recuar o seu glaciar e acolheu agricultores vikings, enquanto as praias do litoral em Portugal se enchiam de água que galgava até pelos estuários do Tejo e do Sado. Era também o primórdio da Inquisição, com o seu cortejo de calúnias invejosas, de torturas, que viriam a inspirar ditadores em tempos recentes. Calor, guerra, agressões ambientais, riqueza, desigualdade. É neste cenário que São Francisco de Assis sugere o reencontro com a natureza como caminho para o amor e para a paz, indo para além dos pequenos interesses, e ao encontro do que nós hoje chamaríamos a humanidade. Ele terá sido dos primeiros a perceber que o mal não é uma ideologia, e sim uma prática, que precisa de ser exposta e contrariada pelo exemplo. Com o mal não pode haver conversa. Hoje é dia de festas em Tomar, e valerá a pena lembrar que a história destas festas também é feita da tensão, ao longo da história, entre a generosidade do pão e da confraternização por um lado e o egoísmo da desigualdade e da competição por outro. Resta a cada um de nós escolher em qual dos pratos da balança vale a pena estar. Não para acusar os outros, mas podermos ter a coragem de defender os que precisam. É que, como escreveu Ayn Arendt, a triste verdade é que a maior parte do mal é perpetrada por gente que não se consegue decidir a ser ou boa ou má. Boa festa e boa vida.
Luís Osterbeck com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.